A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Que coisa boa, né? Começar o programa assim, pleno domingo, 6 horas da manhã, rindo, né? É sinal que o dia vai ser bom, com fé em Deus. Bom dia pra você, homem do campo, a mulher do campo que está aí ouvindo nosso Apostando no Semiárido. Vamos lá, porque o nosso programa só está começando, e graças a Deus, com a presença do nosso companheiro Didi, que está de volta, né, Didi?
Pois é, muito bom dia a você, ouvinte, que acabou de acordar e se liga no nosso Apostando no Semiárido.
Hoje, 15 de novembro, sol forte, gente linda do meu semiárido. Vamos então ouvir várias notícias aqui no nosso programa, as notícias quentes como brasas, né? Tem aniversariantes, tem a agenda do SECOR e tem outras coisas. Mas, por enquanto, a gente vai ouvir uma música maravilhosa aí de Alceu Valença, Anunciação. Vamos esquentar o nosso Apostando no Semiárido. Acorda, gente!
Apostando no Semiárido.
Eu já estudo.
Notícias quentes como brasa.
Metade do mundo não coleta lixo.
Isso é um absurdo, né? Os números fazem parte do levantamento da Associação Internacional de Resíduos Sólidos. O estudo mostra que metade da população do mundo, concentrada em países da África, do Sudeste Asiático e da América Latina, não tem nenhum tipo de coleta de resíduos, né? Eles calculam que seria necessário um novo investimento de 40 bilhões de euros somente para conseguir resolver essa etapa. Isso sem contar, reciclagem, né? E compostagem. Isso se for agora, né, Didi? Se o mundo continuar adiando as ações nesse sentido, a solução vai ficar mais complexa e mais cara ainda. Para o Brasil, por exemplo, que tem uma meta estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos até julho do ano que vem, né, 2014, vai para acabar com esses lixões. A conta aponta que são necessários aí gastar 6,7 bilhões de reais em um ano para resolver a coleta e a destinação dos nossos resíduos.
Isso se for feito agora, né? Providência for tomada agora.
Eu acho muito difícil, né? Primeiro vamos curtir a Copa, depois a gente pensa nisso.
Se nos outros anos já era complicado, imagine 2014, que além de Copa tem eleições, né?
E então? promessas falsas.
CNBB e Caritas, né, lançam aí a campanha mundial contra a fome e a pobreza.
Pois é, uma boa iniciativa. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Caritas Brasileira lançaram uma campanha mundial contra a fome, a pobreza e as desigualdades, né, com o tema Uma Família Humana, Pão e Justiça para Todas as Pessoas. O lançamento ocorreu no último dia 10, na sede da CNBB em Brasília. A campanha faz parte de uma mobilização mundial da Caritas Internacionais que articulou aí as 160 organizações membros para esse grande movimento em favor da vida, dos direitos humanos e da justiça social. A Caritas e a CNBB pretendem, com a campanha que vai até 2015, sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre a realidade da fome, da miséria e das desigualdades no mundo e no Brasil. Olha os dados, Didi, que absurdos. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, hoje 842 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, ou seja, um em cada oito seres humanos. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil é a sexta economia mais rica do mundo. Olha que contradição.
Pois é.
Mas 57 milhões de pessoas ainda vivem no estado de pobreza, ou seja, sobrevive com meio salário mínimo. Agora, eu queria fazer uma pergunta a um dos nossos representantes políticos. Quanto é que custa, não é a calça não para minha filha, viu? Mas quanto é que custa só a mensalidade de uma filha dele, que com certeza não estuda em escola pública e estuda em escola particular? Se ele sobreviveria, teria condições de sobreviver com apenas meio salário mínimo. Porque 57 milhões de pessoas que com certeza elege esses abençoados sobrevivem com esse salário, com metade de um salário. Conforme a pesquisa nacional, por amostra de domicílios, em 2012, em termos absolutos, o estado da Bahia apresentou o maior contingente de pessoas, né, na extrema pobreza. E segundo os dados do Maranhão, também tem Ceará, São Paulo e Pernambuco, com 609.160. Ou seja, já em termos proporcionais, Maranhão, Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco são os que apresentam as maiores taxas considerando-se extremamente pobres aqueles com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00. Minha gente, R$ 70,00.
Pois é, e quando é preciso aumentar um salário mínimo, é uma briga, né? Que passa em congresso, passa em não sei o quê, demora não sei quanto tempo.
Não, é um absurdo. Agora, agora para ter cota para negro, deputado negro, um político negro, agora até isso que tem. Você é negro, você tem mais condições de aí assumir uma cadeira, seja no legislativo, seja no executivo, né? É um absurdo. São dados, assim, extremamente chocantes e que também faz a gente refletir com relação ao nosso alimento, né? O que a gente coloca realmente na mesa para comer, que é importante que você bote no prato o que você realmente pode comer. pense nos outros, mesmo não sendo seus parentes, mas todos nós somos irmãos. Quanto menos você estragar, melhor e maior possibilidade vai ter de estar ajudando o próximo, inconscientemente, sem sair do seu bolso.
Pois é, dizem que a gente tem muito, né? O Brasil tem muito, mas se houver o desperdício que existe, se continuar o desperdício que existe, aí vai faltar pra gente logo, logo, né, Kátia?
Pois é, então.
Mas vamos animar esse povo depois dessa notícia?
No fim das contas,
a gente tem que animar, tem que se manter animado, né?
É verdade.
Vamos de música, né? Com o Magnífico e a participação de Dominguinhos, No Fim das Contas.
Apostando no semiárido.
Pois é, comemorando hoje, dia 15 de dezembro, a profissão de jardineiro. Que profissão linda, né? O homem que cuida das flores, das rosas dos nossos jardins e, consequentemente, que nos proporcionam, principalmente as mulheres, né? Receber lindas rosas. É tão bom receber rosa. Pois é, apesar de antiga, passou a ter importância econômica no país nos últimos 25 anos. Esses profissionais prestam serviços em vários lugares, desde residências e clínicas até parques, praças públicas e viveiros de produção de mudas. Eu vou parar aqui para falar de uma praça que eu vi
ontem em Custódia.
Custódia, né? Gente, que parabéns.
O jardineiro de lá está de parabéns.
O jardineiro de lá está de parabéns. Porque, meu Deus, que praça linda, arborizada, a coisa mais linda.
Eu fiquei
encantada, apaixonada.
Na verdade, a nossa visita lá foi na terça-feira, né? Na última terça-feira.
Foi terça, né? qual, mas não deixa de estar belo do mesmo jeito. É lindo, lindo, lindo. Tá de parabéns. Eu queria que todos os jardineiros seguissem o exemplo desse jardineiro de lá. E que também que os prefeitos, né, dessem condições para que eles trabalhassem. Né, vai saber lá o que é que está acontecendo. Pois é. Então, nas residências, atual residência, na arquitetura tal, as casas, onde, a presença, onde há, onde existe realmente a presença do profissional, né, da jardinagem, passa a ser importante na implantação e manutenção destes locais. Então, a gente quer aproveitar e parabenizar a todos os jardineiros, a esses homens lindos de mãos belas que cuidam dessas plantas, contribuindo aí com o meio ambiente, uma cidade arborizada. Com certeza as pessoas sofrem menos, né? Não existe tanta poluição, as crianças respiram melhor. Todos estão de parabéns.
E agora? E agora nós vamos e...
Vamos de... Parabéns
pra você. Parabéns pra você.
Parabéns pra quem? Pra você, né?
Pra mim, pra nós, é verdade.
Olha, estamos vivos com fome, eu tô morrendo de fome, não vou mentir.
Vamos parabenizar o pessoal da nossa equipe aí, que tá fazendo aniversário amanhã, né, dia 16, o grande Deoclésio Bezerra.
Deoclésio, grande profissional.
Tá fazendo aí mais uma primavera, no dia 19, a grande Riva Almeida.
É, né? Rivinha, a minha amiga Mal, Lucimar, mototaxista arretada aqui de Serra Talhada. A Maria Bonita misturada com Lampião.
A gente manda os parabéns e ainda faz propaganda.
É verdade.
Lucimar, mototaxista. Manda parabéns também pra Miriam e João Paulo, lá no assentamento Vila da Mata, né, no município de Flores. Eles que completaram aí 4 anos de casados, né?
Ah, que coisa boa, parabéns.
Recebendo aí os nossos parabéns. Miriam, João Paulo, parabéns.
Deus abençoe a cada um deles.
Parabéns a todos os ouvintes, né?
É verdade, Didi.
Agradecer o pessoal lá de Carnaubeira da Penha, que nos receberam aí essa semana.
Serra da Torre.
Na segunda-feira, né? O pessoal lá de Seu Calixto e sua
família. Seu Calixto e sua família. Família linda, maravilhosa.
Você lembra o nome daquela comunidade?
Que eu fui?
É?
Ai, meu Deus.
Olho d'Água da Travessia, em
Carnaubeira. É,
Carnaubeira da Penha.
É, foram
seu
4.
Zé de Buruteco, né? Que
eu
ouvinte.
Lembro do assentamento Samambaia, do pessoal do assentamento Barra Nova. Ai, meu Deus do céu. Ah, foram tantas pessoas. Enfim, eu quero agradecer o carinho de todo mundo, porque a gente teve aí a fotógrafa que veio da Asa Brasil fazer o registro, né? Das tecnologias aplicadas aí e...
Na verdade, são tecnologias que estão dando certo e que a gente está tendo a oportunidade agora de propagar,
mas
divulgar, né?
Esses registros, né, fotográficos.
E que a gente vai estar trazendo de volta para as famílias assim que tiver tudo prontinho, tudo bonitinho, né, Cátia?
Com fé em Deus. Olha, Didi, e ó, o coordenador Manuel, o executivo da ASA, né, da ASA Pernambuco, e também coordenador da articulação do SECO, participou da Conferência Estadual de Convivência com o Semiárido no teatro, que houve lá no teatro em... Beberibe, né? Beberibe, no Centro de Convenções de Recife. Vamos ouvir aí o que é que Manuel ouviu e falou, né? Participou dessa conferência, qual foi a novidade que ele nos trouxe.
Bom dia, a Conferência Estadual de Convenções com Semiárido aconteceu agora de 9 e 10 de dezembro, né, no Recife, e assim, na verdade... Foi a conferência estadual, ela foi uma sistematização das 5 conferências regionais que aconteceram, né? De Salgueiro, Serra Talhada, Caruaru, Garanhuns e Surubim. Foi um momento de reflexão sobre as propostas, né, que surgiram das conferências regionais para formar o plano estadual. Então, assim, a conferência estadual, ela se pautou mais na reflexão das propostas que surgiram nas regiões, né, do semiárido pernambucano.
Manuel falou ainda sobre as propostas apontadas, né, pelos agricultores e agricultoras que participaram do evento.
As propostas, o plano, ele se baseou em 5 eixos. O primeiro eixo, que é a questão do acesso à água, né? E esse eixo, as propostas foram mais voltadas para a universalização da água, né? Com a questão de adutoras, a questão de replicação de tecnologias sociais, como as cisternas de 16 mil litros, cisterna de calçadão, cisterna de enxurrada, né, e a questão de poços e também de pequenas barragens. Então, se pautou nessas principais propostas. O segundo eixo, que foi a questão da assistência técnica, ele foi mais pautado, as propostas foram mais no campo da qualificação da assistência técnica, né, de ampliar e de qualificar os técnicos, né, tanto do governamental e das organizações não governamentais que hoje trabalham nessa prestação de assessoria técnica, né, extensão rural aos agricultores da região semiárida pernambucana. Um terceiro eixo foi a questão do monitoramento climático, né, que se pautou em cima mais desse assim, de ter ter um controle, né, do monitoramento climático, da pluviometria e do calendário, né, climático da região. Esse foi um pouco onde surgiu essa questão dessas propostas. A questão da fundiária, e aí a principal proposta e ação pautada pelos agricultores foi a questão da regularização fundiária, né? E um último eixo, a questão da educação contextualizada, né? E aí as propostas foram no campo mais de discutir, né, nas grades curriculares, de que forma a questão do campo, a questão do semiárido, ela possa ser incrementada, né, a questão curricular das escolas, e também assim, de que forma o governo do estado pode ter uma ação que reduza a quantidade de nucleamentos que tem nas escolas hoje. Porque hoje o que está acontecendo? Os alunos estão saindo do campo para estudar nas zonas urbanas, né? Então, pelas propostas apresentadas, se quer uma educação do campo e no campo. Então foram esses cinco eixos que foram debatidos, e as propostas têm várias, mas as principais foram nesse campo.
E Kelly Souza, né, ela que é coordenadora pedagógica do SECOR, traz aí uma boa notícia para as agricultoras do nosso sertão, né, que estão interessadas em participar da oficina de material reciclável que vai acontecer amanhã, né, dia 16, na segunda-feira, lá no auditório do SECOR. Essa oficina, e aí é mais uma ação do SECOR, né? O SECOR em favor do meio ambiente limpo e digno.
Bem, bom dia a todos e todas, né, que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar mais uma vez aqui falando para vocês, especialmente para as mulheres, né? E falar de um tema que é tão difícil de se trabalhar hoje em dia no interior, que é a coleta seletiva de lixo e dar um destino correto a essa coleta, né? Que vários projetos tendem a coletar o lixo e vender para fora como matéria-prima. E a gente justamente tinha dificuldade de trabalhar isso, porque a gente não queria virar uma empresa intermediária de lixo, mas sim a questão de aproveitar esse resíduo, que não é lixo, né, são resíduos, para se tornar um produto que possa ser reutilizado. Então, a proposta desse curso de formação com as mulheres é justamente dar a oportunidade delas se aperfeiçoarem numa reciclagem que elas já fazem nas comunidades, já tentam fazer, né, através, né, de várias assessorias aqui com o SECOR e de outras organizações que apoiam várias associações e grupos de mulheres que estão aqui em Serra Talhada e na região fazendo isso.
Uhum. Kelly, essa oficina vai ser ministrada por um artista plástico que está vindo de Juazeiro da Bahia, né, aqui mesmo no auditório do SECOR. Aí que horas vai ser? Como é que vai acontecer isso? Essa parte mais metodológica da coisa.
Bem, provavelmente começa a partir das 9 horas, né? O professor Marlo Daniel, ele é de Petrolina, ele trabalha com pintura, é uma pessoa sensível às questões da região, até porque é morador, né, de uma região semiárida. E a proposta do curso é justamente dar uma cara nova a essa garrafa plástica, a essa lata, a esse
pneu,
ao pneu, né, dando um quê de decoração sem muito custo para as mulheres, né? A gente quer que as casas rurais se tornem um lugar habitável, sem tanto lixo ao redor, que é um grande...
E também a independência financeira da mulher, Kelly?
Também, a questão do empoderamento assim, financeiro é a parte importante dessa geração de renda, né? Por isso que a gente trabalha muitas vezes fazendo questão que elas venham, né, ter outra profissão casada com a agricultura familiar. Por quê? Porque é um complemento de renda, é uma oportunidade delas aprenderem a administrar o dinheiro delas mesmas e terem uma autonomia financeira. A gente sabe que a agricultura familiar, ela é muito frágil, né? Muitos homens deixam suas casas e vão para São Paulo, passam 10, 5 anos fora de casa. E essas mulheres muitas vezes ficam desorientadas na zona rural. Então, é uma oportunidade delas terem contato com outras atividades, né, dando a oportunidade delas terem outros horizontes no trabalho rural também, que não é obrigado você sair da zona rural para ter outros horizontes, para fazer outras coisas. Então, a oportunidade da oficina é justamente isso, dar essa visão de que se pode ir mais além, sem deixar de valorizar o campo e sem deixar de trabalhar no campo.
Pois é, e olha que boa novidade aí, no dia 17 e 18 agora, próximo, terça e quarta, o SECOL vai realizar o Seminário de Avaliação 2013, né, e o planejamento aí, vai planejar novas ações aí para 2014, juntamente com os agricultores e as agricultoras. Né. O convite que está feito, que vai falar sobre a programação, tudo direitinho, é o coordenador-geral do SECOL, Expedito Brito, o Popular Brasil.
Veja, o seminário vai acontecer nos dias 17 e 18, agora de dezembro, e é um momento bastante forte no nosso sistema de planejamento, avaliação e monitoramento, PMA. Nós conseguimos nesse seminário juntar toda a equipe técnica, os agricultores, as diversas ações que o SECOL realiza, e juntos vamos fazer um balanço do que foi o ano 2013 e planejar as ações prioritárias para 2014. Nesse ano, nós estamos pensando em algumas atividades diferentes no seminário, como visita à comunidade, se já tem uma experiência consolidada da ação do SECOL, isso vai ajudar a gente a refletir nossa ação desse ano e planejar o próximo ano.
Brasil, fala um pouco da programação, o que é que vai acontecer dia 17, como é que está programado dia 18?
Dia 17 nós temos um painel de abertura, onde vamos ter três expositores fazendo uma avaliação do que significa a produção ecológica no sistema de alimentação aqui na nossa região e no nosso país. Depois nós vamos começar, de fato, as atividades de avaliação de 2013. Ainda vamos ter uma exposição fotográfica, vamos ter o lançamento de uma cartilha voltada para a juventude, vamos ter o relançamento do site do SECOL, tudo no dia 17. No dia 18 vamos ter essa visita de intercâmbios à comunidade de assentamentos aqui em Serra Talhada e vamos fazer, discutir as principais atividades, as principais ações para 2014.
Você já pode adiantar para a gente dessa avaliação de 2013, né? Você enquanto coordenador geral do SECOL, foi positivo e quais pontos você faz questão de ressaltar?
2013 foi um ano assim, bastante produtivo na nossa avaliação. Nós conseguimos avançar bastante em regiões que o SECOL até pouco tempo não tinha atuação, municípios de outra região aqui do Pajeú, do Sertão Central. Atuamos também em outras áreas que a gente não atuava, como, por exemplo, a implantação de cisternas para a produção de alimentos. Até então, o SECOL trabalhava só com a cisterna para acumular o dever de cozinhar. Nós conseguimos organizar parcerias importantes, estratégias aqui, a partir do debate da atuação do semiárido. Então, foi um ano bastante produtivo. No entanto, mais detalhes de como foi a nossa ação, vamos fazer junto com os agricultores.
E aí, né, fechando mais um ano de trabalho, se Deus quiser, dia 20 desse mês, né, a família SECOL vai comemorar aí mais um ano de trabalho. E em respeito aos agricultores e agricultoras, a gente comunica que vamos fechar, né, de 20 até 6 de janeiro. Mas o programa vai
continuar.
Né,
o programa continua.
E aí vale aquele recado. Se você tem algum recadinho, alguma receita, né? Quer que a gente divulgue no programa, envie pra gente até a sexta-feira, dia 20. Se enviar até o dia 19 é melhor ainda, né, Cássia?
É verdade.
Porque a gente vai estar podendo apurar direitinho esses dados e soltar aqui no Apostando no Semiárido.
Pois é, Didi. Domingo, nosso Apostando no Semiárido acabou. Vamos curtir o restante do dia, né? Você, agricultor e agricultora, curte aí com sua família e a gente vai curtir com a nossa.
Um abraço a todos os ouvintes e prometemos voltar no próximo final de semana, se Deus quiser. Mas vamos deixar uma música rolando aí.
Vamos,
né,
lá, seu Josué, para o senhor, viu? Anunciação ao seu Valença.
Seu Laércio lá em Força também, que não perde.
É verdade, o ouvinte número um.
Na verdade, seu Valença
só perdeu um.
Ah,
é, The Fever.
Tá valendo. Tchau e até domingo, se
até
Deus quiser.
Até domingo, se Deus quiser.
Você, mesmo assim, só me fez chorar. Vou cantar de alegria. Não quero mais seu amor, agora eu sei. Agora, muito bem, sem você.
Você acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.